Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 29 de outubro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar projeto que regulamenta a execução de emendas parlamentares. Comissão aprova projeto que destina verbas do Fundo do Clima para ações urbanas de prevenção aos efeitos de chuvas e inundações. Câmara aprova medidas de proteção a advogados que sofrem ameaças. Comissão aprova certificação de cidades resilientes a desastres climáticos. Câmara pode votar projeto que regulamenta a execução de emendas parlamentares. A proposta foi entregue nesta sexta-feira aos deputados. E o repórter Cid Queiroz explica o que mais está em pauta nesta semana.
Há menos de 2 meses para o fim do ano, a Câmara retoma o ritmo normal de votações depois do período eleitoral, com uma agenda extensa de propostas para apreciar. Entre elas, a conclusão do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária de 2025. Mas o primeiro item da pauta será o projeto que regulamenta a execução das emendas parlamentares, que destinam recursos para estados e municípios. O relator-geral do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, explica que a votação da LDO e da lei orçamentária dependem da definição dessas regras, que foram negociadas entre os 3 poderes para dar mais transparência e rastreabilidade aos gastos públicos.
Avançamos naquelas determinações, naquelas questões feitas pelo ministro Dino, na questão da rastreabilidade, na questão da transparência. Vamos ampliar o máximo possível para que fique bem claro, tanto para o Supremo Tribunal Federal como para a sociedade em si, o que cada parlamentar destinou para a sua base. A ideia é que seja aprovado nas 2 casas até a primeira quinzena do mês que vem.
Podem ser incluídos ainda na pauta projeto que amplia o auxílio gás, projeto que flexibiliza regras de conteúdo local em contratos de exploração de petróleo, proposta que eleva alíquotas de contribuição sobre lucro líquido e de juros sobre capital próprio das empresas para compensar perdas com a desoneração da folha, projeto que estende ao produtor rural incentivos do mercado de carbono na produção de biocombustíveis, as emendas do Senado ao projeto que institui regras para mitigar os impactos das mudanças climáticas, e a proposta determinando que as mulheres vítimas de violência sejam informadas em caso de fuga ou concessão de liberdade ao agressor. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara aprova medidas de proteção a advogados que sofrem ameaças. O repórter Luiz Cláudio Canuto conta como vai funcionar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que estabelece medidas de proteção a advogados que sofrem ameaça, coação ou violência na profissão. A proposta muda o Estatuto da Advocacia de 94 e faz com que o advogado que sofra violência no exercício da profissão possa requerer ao juiz ou à polícia medidas protetivas como a proibição de contato do agressor com ele e seus familiares, restrição de acesso do agressor às proximidades do escritório e de sua residência e prestação de serviços de assistência psicológica e jurídica ao advogado. O relator na comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, recomendou a aprovação da proposta por causa dos riscos envolvidos no exercício da advocacia, que ressaltariam a necessidade de medidas de proteção mais fortes. Ele lembrou que, segundo a Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça.
Apesar das garantias constitucionais e da importância crítica de sua função, os advogados enfrentam frequentemente riscos significativos durante o exercício de sua profissão.
Segundo Segundo o deputado, a Constituição ressalta não apenas a importância, mas a singularidade do advogado no sistema jurídico e também a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício da profissão, o que garante a esses profissionais desempenhar suas funções sem medo de repressão ou censura. O relator citou casos recentes na imprensa.
Aqui só relatando, advogado é baleado dentro de carro ao chegar em casa para deixar o filho em Goiânia. Cliente descontente ataca advogado com diversas facadas no Paraná. Lá em Alagoas, por exemplo, o esposo de uma advogada que foi defendê-la lá no próprio fórum foi assassinado por um cliente. Lá na Paraíba, a advogada saiu com seu cliente e foi assassinada assim que saiu do fórum. Daí os riscos inerentes ao exercício da advocacia ressaltam a premente necessidade de implementar medidas de proteção robustas.
De acordo com o texto aprovado, as medidas protetivas serão concedidas em caráter de urgência, independentemente de audiência de custódia, e serão válidas por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 ou conforme a necessidade. A concessão ocorrerá a partir do depoimento do advogado ofendido, independentemente do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência. O descumprimento das medidas protetivas sujeitariam o infrator à pena de 3 meses a 2 anos de detenção. O texto aprovado é a versão aprovada pela Comissão de Segurança Pública para o projeto de autoria do deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta que estabelece medidas protetivas para advogados que sofrerem ameaças segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova prioridade na universalização de energia a municípios rurais com centrais de geração. A repórter Maria Neves traz as razões da medida.
Em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, projeto concede prioridade a municípios que contem com centrais de geração de energia elétrica nos projetos de universalização do acesso à eletricidade. Pela proposta, devem ser contempladas localidades com todos os tipos de centrais de geração, eólica, solar ou hidrelétrica. De acordo com o autor da medida, o ex-deputado Hildo Rocha, do Maranhão, paradoxalmente, os municípios onde há usinas de geração de energia são os que mais sofrem com problemas como a falta de distribuição elétrica na zona rural. O parlamentar aponta que, de um lado, o município utiliza grandes áreas onde são implantados os parques geradores de energia, o que altera a organização e o modo de vida da população. De outro, algumas regiões, especialmente os povoados rurais, continuam sem serviço de distribuição de energia. O relator do texto, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, concorda que o problema de falta de eletrificação rural afeta mais os municípios geradores de energia, principalmente na região norte.
É preciso perseverar com as medidas votadas para eliminar essa flagrante injustiça. É possível promover maior focalização da ação governamental em vistas a assegurar maior celeridade na disponibilização da energia elétrica para os municípios mais necessitados ou mais impactados pelas centrais de geração de energia elétrica.
As metas de universalização do acesso à energia elétrica são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica para cada distribuidora ou permissionária do país. De acordo com a legislação em vigor, as metas devem priorizar os municípios rurais em que menos de 85% das casas estejam ligadas à rede de distribuição de energia. Se aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova a proposta de certificação de cidades resilientes a desastres climáticos. E o repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
Municípios que investirem em ações preventivas de desastres climáticos poderão ser certificados como cidades resilientes, cidades protegidas. A medida consta do projeto de lei que acaba de ser aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o autor da proposta, deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, explicou a intenção de incentivar as prefeituras a preparar melhor as cidades diante da previsão de eventos extremos de enchentes e secas cada vez mais frequentes.
A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece no período chuvoso, no período de estiagem. Então essa certificação é uma forma da gente estimular e da gente reconhecer aquelas cidades que de fato elas estão empenhadas em se tornarem mais resilientes, né, mais resistentes aos desastres e consequentemente mais protegidas para a sua população.
Para receber o certificado, a cidade deverá ter plano detalhado sobre investimentos na capacidade de resistir e se recuperar dos efeitos de um desastre climático, preservando e restaurando estruturas essenciais e funções básicas. Campanhas de conscientização da população também são pré-requisito. Com isso, Pedro Ayrara pretende acabar com a atual cultura de alguns agentes públicos de só investir no socorro às vítimas pós-desastres. O deputado lembra que algumas cidades sequer têm defesa civil instalada.
A questão da previsão meteorológica, do mapeamento prévio de áreas de risco, do cadastramento desses moradores, existem ações que são muito simples, mas que elas são muito efetivas do ponto de vista da gente diminuir, né, a letalidade, da gente aumentar a prevenção. Então, o pensamento brasileiro, infelizmente, que ainda em sua maior parte, ele só pensa no desastre quando o desastre já está acontecendo. Então, a gente tem que se acostumar a normalizar esse debate no momento em que não está acontecendo o desastre, para que a gente possa se antecipar.
Os municípios com certificado de cidade resiliente, cidade protegida, terão preferência no recebimento de recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, assistência técnica para projetos de resiliência urbana e incentivos fiscais para empresas locais que participem do plano municipal. Mas o maior benefício é a preservação de vidas, segundo Pedro Ayrara, que é bombeiro profissional.
Se a gente tem um plano de prevenção, se a gente já sabe, diante da previsão de que uma chuva forte vai acontecer, quais locais a gente precisa retirar essas pessoas, para onde que elas precisam ser levadas, quais são as medidas emergenciais, o que que a gente pode fazer para diminuir o impacto dessas chuvas, que obras de manutenção, que ações corretivas, a população ela deixa de passar por um sabor tão grande.
A proposta que cria o certificado Cidade Resiliente Cidade Protegida segue para análise da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que destina verbas do Fundo do Clima para ações urbanas de prevenção aos efeitos de chuvas e inundações. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre o conceito chamado de Cidade Esponja.
Aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, projeto da deputada Dandara, do PT Mineiro, destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima para o financiamento de projetos de enfrentamento a inundações e alagamentos severos nas cidades. Como explica a autora, a proposta se inspira no conceito de cidade esponja. Dandara esclarece que essa concepção de cidade foi criada pelo arquiteto e paisagista chinês Kong Jianyu, inspirada na maneira como as populações asiáticas lidam com grandes volumes de chuvas no período das monções. Esse sistema busca criar espaços urbanos permeáveis para reter a água das chuvas até a absorção pelos lençóis freáticos. Isso pode ser feito por meio de estratégias como plantio de árvores, criação de jardins e utilização de pavimentos de ruas e calçadas que não impermeabilizem o solo. Diante das tragédias ocorridas recentemente por causa de chuvas, como as observadas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, por exemplo, o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, ressalta a importância das mudanças para enfrentar o problema.
As cidades esponjas são as mais aptas para a absorção das águas pluviais por um maior cuidado com a superfície que garante a permeabilidade. Elas são, assim, mais resilientes, adaptadas às mudanças do clima e capazes de mitigar os seus efeitos danosos.
Pelo projeto em análise, o Fundo do Clima poderá financiar ações que tenham como objetivo o uso de paisagem urbana para drenar, captar e reaproveitar águas de chuva e de inundações. Poderão ser financiadas também a criação e a manutenção de espaços permeáveis para conter o excesso de água. Isso inclui jardins, valas e parques. A proposta também prevê o financiamento do uso de asfalto, calçado, telhados e coberturas permeáveis e com capacidade de absorção. Na opinião de Marcelo Queiroz, o projeto é importante porque os modelos urbanos tradicionais, baseados em diminuição dos espaços verdes, canalização de rios e impermeabilização, estão esgotados. O deputado afirma que as cidades com esse padrão de urbanização se tornaram uma armadilha, em que as chuvas deixam um rastro de destruição. O parlamentar cita dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Segundo afirma, o Atlas mostra que só nos últimos 5 anos, quase 1 milhão e 700 mil pessoas ficaram desalojadas por catástrofes hidrológicas. Cerca de 256 mil ficaram desabrigadas e centenas foram mortas ou se encontram desaparecidas. As secas representam a outra face do problema. Como afirma Marcelo Queiroz, a falta de capacidade de absorção das águas dificulta a manutenção dos níveis dos aquíferos e a recomposição dos reservatórios. Situação que o deputado considera inaceitável, principalmente porque a maior parte das cidades brasileiras se encontraria em locais de clima chuvoso, em condições propícias para reserva de água. Diante disso, o deputado defende que utilizar o Fundo do Clima para promover cidades mais adaptadas às mudanças climáticas é fundamental.
Essa mudança de paradigma de produção do espaço urbano que aumenta sua resiliência e sustentabilidade é, sem dúvida, o tipo de ação que precisa ser promovida entre os esforços brasileiros para adaptação e mitigação dos impactos das mudanças do clima.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de desenvolvimento urbano, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser feitos, enviados para o nosso e-mail, pelo e-mail radio@câmara.leg.br ou também pelo WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Boa terça-feira para você, até amanhã.
Câmara é notícia.